Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guilherme Andrade.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Andrade. Hoje domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Mais um podcast aqui do canal. Muito obrigado por você estar na escuta do nosso podcast. Hoje, no nosso podcast, nós vamos compartilhar um artigo científico de 2022 de Tairo Ferreira e Andriele Muniz sobre uma patologia que cresceu muito em 2023 e que, de acordo com a literatura, não tem cura até o momento, porém pode ser amenizado com a ajuda da fisioterapia. Ela afeta principalmente as mulheres de várias faixas etárias. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a fibromialgia. Bem, pessoal, o tema do podcast de hoje tem como título Os benefícios da fisioterapia em pacientes com fibromialgia. E o objetivo dos autores é analisar o processo do tratamento fisioterapêutico em pacientes com fibromialgia. O artigo científico define a síndrome da fibromialgia como uma condição clínica caracterizada por dor crônica generalizada, geralmente associada à fadiga, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e sintomas cognitivos. Atualmente, a fibromialgia ainda é considerada uma condição complexa, bastante heterogênea e pouco compreendida, pois apesar dos esforços, até o momento sua fisiopatologia ainda não foi bem esclarecida. Os sintomas são agravados pelo frio, estresse, exercícios em excesso, sedentarismo, atividade física, incluindo alongamentos exagerados, e podem ser aliviados por meio da aplicação de calor, descanso, exercício físico, incluindo alongamentos suaves. A fisioterapia tem sido indicada no tratamento da fibromialgia, pois possibilita a análise e a intervenção na mobilidade humana, de forma a capacitar o indivíduo a realizar suas atividades, sejam elas ocupacionais, profissionais e de lazer, reintegrando o paciente ao meio onde vive e promovendo assim uma melhora na qualidade de vida. O estudo realizado tem associado o uso de bebidas energéticas com o aumento do consumo do álcool. Há também um enorme risco de obesidade, aumento de cáries e hipersensibilidade dentária devido ao alto teor de açúcar das bebidas energéticas. E a sua associação com o consumo de álcool tem sido de grande preocupação, haja vista que causa uma redução da percepção dos efeitos do álcool nos usuários, criando uma falsa sensação de sobriedade, alterando também a percepção neurocognitiva, podendo aumentar a probabilidade de comportamentos de risco, como o tabagismo e o uso de drogas ilícitas. Na parte da discussão, o trabalho de conclusão de curso apresenta uma quantidade bem expressiva de autores que comentam o tema. Por exemplo, a população de jovens universitários constitui um grande público consumidor de bebidas energéticas e, consequentemente, são acometidos pelos efeitos colaterais de seu excesso. De acordo com Zilka, em 2022, em relação ao volume ingerido, os adolescentes, em sua maioria, preferiram uma única ingestão de bebidas energéticas com volume de 250 ml. No entanto, Morgan, em 2017, relata em sua pesquisa que 51,3% dos jovens iniciaram o consumo de bebidas energéticas cursando a faculdade e a prevalência de uso dessas substâncias foi de 57,5%. No estudo realizado por Branco em 2017, foi identificado que o consumo de bebidas energéticas entre adolescentes quando avaliados, de acordo com o gênero, foi visto que há um predomínio significativo do gênero masculino, sendo utilizada 37% para a prática de exercícios físicos, tendo como objetivo a obtenção rápida de energia e melhoras do desempenho físico. De acordo com Caldenbeck, 2022, um círculo vicioso pode ser estabelecido onde o consumo de bebidas energéticas leva a ter menos sonolência, acarretando aumento do consumo dessas bebidas devido ao cansaço. Isso é plausível e está de acordo com outros estudos quando se considera o teor de cafeína nas bebidas e seus conhecidos efeitos sobre o sono. Battenburg et al., em 2013, identificou que durante o início da adolescência, consumir em média uma bebida energética por dia foi associada ao desenvolvimento de problemas de regulação do comportamento e metacognição. Contradizendo com informações de fabricantes, informando que a bebida energética melhora o desempenho físico e cognitivo, sendo observado uma melhora nas tarefas cognitivas após a ingestão da bebida energética. Esse estudo também revela que os jovens que fazem uso regularmente de bebidas energéticas têm um pior desenvolvimento do que os que não fazem uso da bebida. 6% da população participante consumia pelo menos uma bebida por dia. Os principais efeitos observados durante o consumo das bebidas energéticas são a revitalização e desintoxicação do organismo. Ressalta-se que estes resultados foram cientificamente comprovados, bem como suas propriedades ativas que estimulam o metabolismo, fornecendo energia, disposição e aumentando o estado de alerta do corpo e da mente. Porém, cada organismo reage de forma distinta às substâncias. Alguns efeitos colaterais podem ser esperados, como batimento cardíaco elevado, palpitações e irregularidade dos batimentos, aumento da taxa de pressão sanguínea, insônia, perturbações de sono, aumento na produção de urina e hiperglicemia. Em relação aos efeitos adversos, a associação das bebidas energéticas e o álcool causam efeitos contraditórios, pois as bebidas energéticas favorecem a desidratação por seus efeitos diuréticos, dificultando a metabolização do álcool e aumentando a sua toxicidade. O seguinte estudo indica que a bebida energética associada ao álcool altera a sua preparação, ou seja, esta modificação aumenta o desejo de beber mais álcool em comparação com o consumo do álcool sozinho e desejo por drogas. Branco relata um elevado consumo de bebidas energéticas entre adolescentes, 59%, constatando uma associação do consumo de bebidas energéticas à maior probabilidade de consumos de outras substâncias, como álcool, tabaco ou drogas ilícitas. Vamos às algumas considerações sobre discussões no artigo científico. Para Leal, 2011, a fisioterapia possui importância significativa não somente no tratamento das disfunções músculo-esqueléticas e na diminuição do quadro álgico, ou seja, no quadro da dor, mas também na promoção tanto da qualidade de vida funcional quanto ao bem-estar geral desses pacientes. Segundo Pinheiro, 2020, os aparelhos de eletroterapia como o TENS podem ser utilizados para reduzir a dor nos pontos dolorosos da fibromialgia e melhorar a circulação local. Já as massagens também podem ajudar no tratamento da fibromialgia, pois quando são bem executadas, promovem o relaxamento muscular, melhoram a qualidade do sono, combatem a fadiga e diminuem a dor. Vamos agora à conclusão final dos autores em relação à pesquisa realizada. Ao término deste estudo, conclui-se que a fisioterapia é essencial para ser utilizada em pacientes com fibromialgia, pois, além de minimizar os sintomas ocorridos, abrange diversos benefícios, proporcionando o desenvolvimento para um melhor avanço e capacidade para o paciente. Portanto, apesar da fisioterapia evidenciar em bons resultados quando o indivíduo reforça a prática da caminhada, pilates ou natação, tende a aliviar as dores, melhorando a função cardiorrespiratória no fortalecimento dos músculos e, consequentemente, na sua qualidade de vida. Contudo, pode-se dizer que, além das principais técnicas abordadas, o dever do fisioterapeuta se propõe à necessidade de ter o conhecimento e capacitações para instruir aos portadores da doença de forma correta, de dedicar e, por fim, contribuir auxiliando da melhor maneira possível. Ou seja, a fisioterapia é essencial para o tratamento da fibromialgia. Pessoal, os estudos científicos relacionados à fibromialgia estão avançando ano a ano, principalmente a partir agora de 2023, quando houve um grande aumento do número de casos relacionados à fibromialgia. Assim, conforme as novas publicações forem surgindo, nós também iremos trazer aqui para o canal essas atualizações, tá ok? Então, é um processo que ele é evolutivo, os estudos eles serão aprimorados com certeza e novas publicações científicas serão publicadas relacionadas à fibromialgia. Bem, pessoal, chegamos ao finalzinho do nosso podcast de hoje, quando abordamos os benefícios da fisioterapia em pacientes com fibromialgia. O objetivo da pesquisa foi analisar o processo do tratamento fisioterapêutico em pacientes com fibromialgia. A conclusão que os autores chegaram é que existe sim um grande benefício da fisioterapia para o tratamento da fibromialgia, compreendendo seus benefícios e aprimorando na sua qualidade de vida. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado por você ter sido nossa presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado por você estar na escuta do nosso podcast. Então, muito obrigado pela sua presença. Siga, curta e compartilhe com os seus amigos o nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau, tchau.